atrás mente era o ódio, a desunião, a desinimizade, a rancorosidade.
Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. Uma punhalada. Diante dessa humilhação, entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante.
Pra frente, mente, vai ser o amor, a afetividade, a solidariedade.
Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto.
Hoje é dia de perdoar as dívidas.
Seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. Aceito o seu pedido. Eu te desculpo.
Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos.
Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos.
Hoje é dia de passar uma borracha nos patrasmente.
Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo.
E partir para frente mente de coração limpo, alma lavada e enxaguada, para apertar a mão do inimigo de ontem que vai ser o seu amigo de amanhã.
Vamos evitar qualquer divisão. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença.
Muito bem! E viva o amor!
Pra frente, Sucupira!
O senhor sabe, não é? A cidade inteira está convencida de que houve fraude na apuração das eleições.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, havido uma programação para alteração das votações naquele país. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
É o que se diz por aí, não é? Esse computador não é digno da menor confiança. Sabe que sumiram os boletins?
O boletim de urna que vai sair no final, ele vai sair como sendo um boletim verdadeiro, original, em que pese a fraude já ter ocorrido.
Porque a apuração final foi feita com um computador, e o computador não falha, normalmente o nosso, que é o Rui Barbosa dos computadores.
Eu tenho as minhas dúvidas também.
Acho que a gente não deve imputar a culpa ao computador, que só computou o que tinha que computar, e não computaria o que não fosse computar.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E vamos encerrar o episódio com o rei.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Cantor Roberto Carlos, de 85 anos, teve alta na manhã dessa sexta-feira. Ele passou por uma cirurgia para retirada da vesícula por videolaparoscopia. O procedimento foi realizado na quinta-feira de manhã pelo cirurgião Raul Kutait, que viajou de São Paulo para o Rio especialmente para isso, porque o cantor não queria deixar a cidade. A cirurgia durou cerca de 2 horas e já estava previamente agendada e não deve interferir na agenda do artista.
Histórias que eu contei aqui.
Muitas emoções ainda virão. Este episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. Eu volto na segunda-feira, hein? Bom fim de semana para vocês.
Chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
A Apesar da promessa de liberar 30 bilhões de reais em créditos de financiamento automotivo para taxistas e motoristas de aplicativos, o programa Move Brasil só repassou 3% do esperado em pouco mais de um mês. O ritmo lento tem frustrado vendedores que contavam com o programa para aquecer as vendas às vésperas do período eleitoral. O alto endividamento, as dificuldades de comprovar renda e a baixa adesão de grandes bancos são alguns dos principais entraves.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas no segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode. Duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxas de juros reduzidas, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativo, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$ 150 mil. Reais. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$ 25 mil, reais, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa e grandes bancos, como o Itaú, afirmaram que não têm interesse no momento em aderir. Já o Bradesco e o Santander não responderam ao nosso questionamento. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser um outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os créditos de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal vai manter as negociações com os Estados Unidos após o anúncio de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Em entrevista coletiva após visitar uma indústria aeroespacial em Jacareí, no interior de São Paulo, ele classificou a medida como injusta e descabida. De acordo com Alckmin, o presidente Lula tem orientado o executivo a manter o diálogo diplomático com os americanos. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no inquérito que investiga o esquema de venda de sentenças no tribunal. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo. Buzzi está afastado do STJ desde fevereiro, após duas mulheres apresentarem acusações de importunação e assédio sexual contra ele. Um vazamento de amônia foi registrado em um frigorífico na zona rural de Jequié, no interior da Bahia. O Corpo de Bombeiros segue no local. Ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre a origem do vazamento. O frigorífico Vale do Sol, responsável pelo local, informou que foram adotados protocolos de segurança para conter a ocorrência. Mil pessoas foram deslocadas de áreas ameaçadas por incêndios florestais no sudoeste da França. As chamas devastaram 14 mil hectares na região até agora. Uma reunião de emergência foi convocada pelo governo francês para a noite de hoje. O primeiro-ministro do país, responsável pela condução do encontro, convocou os chefes das pastas de interior, defesa, saúde, transportes e meio ambiente. O fogo também atinge a Espanha. O número de pessoas deslocadas ou que receberam ordens para não sair de casa nos arredores de Madrid chegou a 40 mil. Horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Hoje saíram os números da pesquisa Datafolha da corrida à presidência da República, mostrando estabilidade. De junho para julho, nada mudou. Daqui a pouco a gente traz aqui os dados. Mas, enfim, linhas gerais, continua o Lula na frente. Em segundo lugar, o Flávio Bolsonaro aí no primeiro e também no segundo turno. Daqui a pouco falamos sobre esse assunto mais detalhadamente, os dados da pesquisa Datafolha de hoje. Agora a gente tem aqui a reportagem da Rani Veloso sobre ontem, falamos aqui, né, da troca de vídeos. Primeiro em que o Flávio Bolsonaro pede desculpas para a Michelle, o outro que a Michelle aceita as desculpas do Flávio. Né, agora resta saber como é que vai ser, se ela vai mesmo ou não abraçar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Né. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve reassumir o comando do PL Mulher na próxima semana. O convite pode ser oficializado no evento de amanhã. Amanhã tem a Convenção Nacional do PL que vai lançar o Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. É, e esse ato também deve selar a entrada dela na campanha do Flávio. Será que a Michelle vai participar? Ou será que ela vai ficar em casa cuidando do Jair? Amanhã saberemos. Vamos ouvir a reportagem da Rani Veloso.
Após a trégua para as eleições, Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da convenção do PL neste sábado em São Paulo, que vai formalizar Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. O ato sela a entrada da ex-primeira-dama na campanha. Ela também será convidada novamente a assumir o comando do PL Mulher na próxima sexta, quando se reúne com Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Segundo ele, Michele está fazendo falta. De acordo com aliados, a ex-primeira-dama não pode deixar Brasília por prestar cuidados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. E o vídeo foi a alternativa encontrada para consolidar a reaproximação. A ideia era que fizessem a gravação juntos. Eles devem se encontrar em breve para conversar. O movimento ocorre quase às vésperas do início oficial da campanha e após exigência da ex-primeira-dama por um gesto público de Flávio, que a atendeu em um novo pedido de desculpas, em vídeo nas redes sociais nesta quinta, quando afirmou afirmou que os desentendimentos devem ser superados e fez um apelo para que a madrasta o ajude na campanha. Em resposta, Michele Bolsonaro também divulgou um vídeo em que disse aceitar as desculpas do senador. A ex-primeira-dama ressaltou que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor e indicou que vai ingressar na campanha dele. A reaproximação é considerada estratégica para atrair exatamente o eleitorado que Flávio tem dificuldade, como é o caso das mulheres. Um dos articuladores, Valdemar Costa Neto, disse à CBN que tem certeza que Michele vai entrar para valer na campanha, o que é visto também como fundamental para atrair apoios da direita e do centrão. Valdemar reforçou que ela fala bem, tem carisma, atrai as mulheres e é do batente.
Dá pra valer, tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Pra que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
A reconciliação ocorre após semanas do atrito que veio a público há cerca de um mês, quando Michele afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado após divergências sobre articulações partidárias no Ceará. No entanto, a pré-campanha ainda enfrenta barreiras para formar alianças, com tendência de neutralidade por parte de partidos do Centrão, como o Republicanos e a Federação União Progressista. De Brasília, Rani Veloso.
O Bolsonaro está proibido de receber visitas, mas funcionários da casa, né? Obviamente, e também o pessoal da área médica, né, que assiste o Bolsonaro, obviamente que está autorizada a comparecer à casa do Bolsonaro. Seja como for, a Michele Bolsonaro, vamos dizer assim, tem esse álibi, né? Caso não compareça aos eventos de campanha do Flávio, que é o fato dela, e de fato, né? Ela tem um marido que está doente e cumprindo prisão domiciliar justamente porque está doente, porque se não estivesse, estaria preso, né? Fora de casa. Então, a conferir como vai ser, de fato, haverá ou não o engajamento da Michele na campanha do Flávio Bolsonaro depois desse mal-estar. Vamos falar dos números da pesquisa Datafolha, que saíram hoje para a corrida presidencial. Absolutamente, assim, estacionado o quadro em relação à pesquisa Datafolha do mês de junho, há um mês, portanto. No segundo turno, Lula e Flávio. Lula tem 48% e Flávio 43%. No mês passado, Lula tinha 47%. Então, 47% para 48%, um ponto percentual, né? Super dentro da margem de erro, não oscilou. O Flávio Bolsonaro tem 43% e ele tinha 43%, exatamente 43%. Na pesquisa anterior, portanto, né, nesse caso, então, nem se questiona, não oscilou mesmo. Branco, nulo ou nenhum, 9%, eram 8%, também não mudou nada, e não sabem 1%, ou seja, absolutamente estagnada, né, a situação da pesquisa eleitoral do Datafolha em relação ao mês passado. Isso no segundo turno, né? No primeiro turno também não mudou nada. Vamos aos números do primeiro turno. Lula lidera no primeiro turno com 40%, Flávio tem 32%. Mais uma vez, os números mostrando aí estabilidade. O Lula com 40%, ele tinha 41% no mês passado. O Flávio, 32%, tinha 31% no mês passado. Ronaldo Caiado, 4%, tinha 3% no mês passado. Romeu Zema tem 3%, tinha 2%. E o Renan Santos, 3% e tinha 3%. Ou seja, impressionante, né? Cristalizou mesmo o quadro eleitoral. Em relação ao segundo turno do Lula com os demais candidatos que se colocam também em todos os cenários, o Lula lidera na intenção de voto. Outras questões, outros números, outros dados que foram trazidos pelo Datafolha. Rejeição, isso é muito importante. Taxa de rejeição dos candidatos. O Flávio e o Lula empatados, né? O Flávio um pouco à frente. O Flávio com 48% de rejeição, o mesmo patamar do mês passado, 48%. O Lula, 46% de rejeição, também tinha 46% no mês passado. O Romeu Zema tem 13%, ele tinha 17%, caiu a rejeição um pouquinho do Zema. Cabo Daciolo tem 12%, tinha 14%. O Ronaldo Caiado, 12%, tinha 14%. Também caiu um pouquinho. O Renan Santos tem 12% de rejeição, também tinha 12% no mês passado. Para fecharmos aqui, a avaliação do governo Lula. Ruim, péssimo, 38%. Mesmo índice do mês passado, 38% considerando a avaliação do governo ruim ou péssima. Ótimo ou bom, 32%, exatamente os 32% no mês passado. Regular, 28%, eram 29%, e não sabem 1%. Essa aprovação do governo. Agora, aprovação do Lula, pessoalmente. Aprovam 49%, eram 48%. Você vê que tem uma diferença interessante, né? Entre o governo e a figura do presidente Lula. Né? Aprovam 49%, eram 19%. Em junho, desaprovam 48% e era 49% em junho. Então, aprovação e desaprovação estão ali empatadas, né? E não sabem 30%. Então, é isso. Os números do Datafolha de hoje mostram aí um quadro de intenção de voto muito estacionado, né? Nada mudou, pelo menos, em relação ao Datafolha. Vamos agora com a nossa entrevistada. É a escritora Azangeri, ela é doutora em literaturas africanas, professora e pesquisadora de literaturas, culturas, artes e filosofias africanas e afrodiaspóricas, e ela está lançando o livro Somos Sol Vivo, Ensaios Radicais sobre Experiências da Vida, o livro que sai pela editora HarperCollins. Azangeri, bem-vinda. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar do meu novo filho intelectual. Somos Sol Vivo.
Que bonito, prazer, né? Estar com vocês. Para quem está acompanhando com imagem, ó, eu estou fazendo aqui um movimento que é para mostrar que tem até um reflexo, né? Que é
para iluminar, né?
Para iluminar. Essa coisa do sol. Depois eu quero entender esse conceito do sol vivo. Mas só para a gente contextualizar aqui o seu livro, você traz vários textos, né? A partir da sua vivência, uma mulher intelectual, negra, né? Pensando, refletindo sobre a sociedade brasileira, sobre, enfim, mas a partir da sua perspectiva. Então eu queria começar justamente sobre isso, né? O que você propõe para nós, leitores, com o seu livro.
Primeiramente, é um livro para acender sóis, efetivamente, não é só a capa, é todo o processo da escrita. Ele é resultado de 7 anos de pesquisa profunda sobre filosofias africanas, principalmente a filosofia Bakongo, que são um povo que está localizado nos dois territórios, o Congo e Angola, e por conta da colonização foi separados territorialmente, e boa parte dessa população vem no processo de escravização para o Brasil. Então, na pesquisa, na área das filosofias africanas e afrodiaspóricas, eu me propus questionar, né, a seguinte pergunta-problema, né? Se para essa filosofia todo ser humano é um sol vivo, então, para eles, quando nasce uma criança na comunidade, nasce, na verdade, um sol que tem ali que traz a responsabilidade da comunidade de matrigestar essa potência para que ele possa chegar ao sol do meio-dia, ter um livre caminhar pela vida. Então, a partir dessa noção filosófica e sabendo das heranças a partir do processo de sequestro e formação do nosso país, eu me questionei, se nós somos sol vivo, né, em que essa prática solar se manifesta na nossa experiência contemporânea, na nossa experiência social. O Brasil acende sóis? É também uma pergunta que eu me coloco. A educação acende sóis? E aí a gente tem um livro que faz uma grande clínica da cultura, passando pela arte, literatura, mas não só, passando pelas filosofias africanas, passando pelas heranças que nos fazem acreditar, independente dos problemas, que viver vale a pena. Então, o livro ele caminha nessa solaridade, vamos dizer assim.
Acender sóis é desenvolver a potencialidade de cada um de nós, é isso, né?
Exatamente.
Ai, que bonito. Exatamente.
E pensar o quanto nós podemos ser acendedores da humanidade, da solaridade do outro, e pensar também, e principalmente, o contexto sócio-histórico que nós vivenciamos no nosso país e o quanto isso tem apagado ou acendido nossos sóis. Mas, é claro, não é um livro fatalista. Pelo contrário, é um livro para as pessoas saírem da leitura entendendo lucidamente que as suas humanidades são inegociáveis, independente do recorte, independente de quem seja, o brilho do nosso sol a gente não negocia.
Muito bonito isso, né? É. E aí você parte do pensamento da
filosofia
Bakongo.
Isso.
Então, você traz esse resgate da cultura, da filosofia africana,
Trago.
Que a gente não conhece no Brasil, né? Embora devêssemos conhecer, porque somos parte disso tudo, né? Somos constituídos de África, né?
Existe um apagamento histórico e existe uma noção colonial, que eu, inclusive, discuto bastante nesse livro, que é a noção de uma filosofia anglo-europeia exclusivamente, né? Como se o ato de filosofar fosse algo exclusivo da população ocidental, hegemônica no sentido de Europa e Estados Unidos, e essa noção acaba que apaga, exclui todas as outras possibilidades de se produzir filosofia, não só as africanas, mas as orientais, as aborígenes, as indígenas. Então, é um livro que, de alguma forma, ele vai resgatar o que eu chamo de pluriversalidade, que é entender que existe um pluriverso de possibilidades de existência. E entender também, fugindo um pouco da centralidade da diversidade, que tem sempre um centro único do qual a gente é diverso, a pluriversalidade vai pensar muito mais que existe uma série plural de centralidade, né? Uhum. É pensar basicamente que para o periférico, a periferia é centro.
Exato.
Portanto, a diversidade acaba sendo insuficiente quando a gente vai pensar o mundão que existe por aí. Então, pensar filosofias africanas é pensar que existe uma pluripossibilidade de se pensar sobre existência, cultura, vida, morte, sociedade, universo. Né? Filosofar é isso.
Filosofia é coisa linda, né?
Eu concordo.
Né? Mas, realmente, a gente tem aqui no Brasil, aqui no Ocidente, né? Quando se fala em filosofia, a gente vai lá, vai para os pré-socráticos, aí depois vai Sócrates para frente.
Gosta muito de filósofos alemães, nada contra, eu também leio, Nietzsche, gosto muito. Mas existe um mundo, possibilidade de se pensar.
Bom, e a África é um mundo também, por
Exatamente.
Si só, né? Quando a gente fala África, também a gente está falando uma diversidade gigantesca dentro do que se chama África, né?
É um continente.
É um continente, então tem a sua diversidade também. E aí você, no seu livro, você resgata algumas linhas específicas de tradição filosófica africana?
Sim, até porque, né, senão seria um livro de muitos volumes, se eu nem teria coragem de me propor a isso, mas tem uma impossibilidade de abranger o todo. Então, eu parto da noção de herança. Eu me pergunto o que acontece quando os nossos ancestrais são sequestrados no continente africano, atravessados e desembarcados. O que eles trazem? Porque, veja, eles saíram de lá Chopes, macuas, rongos, iorubás, uma diversidade de identidade. E eles atravessam o Atlântico e chegam negros. Ou seja, existiu ali uma quebra de humanidade, uma quebra do ser, ou como a filosofia gosta de chamar, uma quebra ontológica, que nada mais é do que a quebra dessa humanidade, que me interessou. E aí, enquanto pesquisadora, eu fui realmente vasculhar essas lacunas dos arquivos, a aprofundar nas heranças africanas aqui para nós, e percebi que os nossos ancestrais, quando eles desembarcam aqui para a formação do nosso país, eles portam três elementos: o corpo, a palavra e o conjunto de crenças filosóficas, civilizatórias, saberes e sabenças que vão guardar e vão produzir isso que a gente chama de cultura brasileira. Então, veja, numa análise muito rápida, a gente percebe que corpo, palavra e filosofia são matrizes fundantes das nossas manifestações sociais e culturais. E dentre essas filosofias estão a filosofia do salvivo, que vem justamente herdada dos povos Congo-Angola, que são um grupo que vem em maior quantidade e maior tempo na escravidão. Também vou passar pelas filosofias de terreiro, então a matriz Jeje, a matriz Iorubá. Vou dialogar com a filosofia Ubuntu, que já é do sul da África, que vai dizer eu sou porque nós somos, portanto, a minha humanidade ou a minha solaridade ela é estabelecida no momento em que eu entendo e promovo a solaridade coletiva, a humanidade coletiva. Então, na verdade, esse livro é um grande passeio naquelas filosofias que eu consegui, enquanto pesquisadora, identificar a presença delas nas nossas relações humanas aqui na nossa sociedade. Então, não falei das filosofias como um todo, mas aquelas que realmente são heranças vivas para nós.
Que estão presentes hoje em nós, embora a gente não saiba a origem. É isso?
Exatamente. É bom dar nomes aos bois, né? Porque aí quando a pessoa lê o livro, ela começa a refletir o quanto essas experiências são vivas.
Você falou da questão da coletiva, né? Eu sou porque nós somos e tal. Mas isso a gente perde um pouco.
Ah, perde.
Essa noção essa de coletividade.
É a parte da crítica cultural desse livro. Porque eu também faço uma análise profunda na segunda parte, chamada Pintando a Maafa Ocidental. Maafa é o nome que a gente dá à desumanização radical que assola a população negra ao longo dos séculos. Então, eu faço uma análise clínica desse processo secular de desumanização radical dessas pessoas e vou tentar entender por que, apesar da desumanização radical, apesar da opressão de todas as formas que assola a população afro-brasileira, a população africana em geral, mas também outras populações negras aqui no nosso continente, como é que, apesar disso, nós continuamos acreditando que viver vale a pena? Então, esse é um olhar anticolonial, que está bem associado ali às teorias decoloniais, contracoloniais, né, da pesquisa. E aí eu vou tentando descortinar, mas e é por isso que o subtítulo do livro é Ensaios Radicais sobre Experiências da Vida, porque eu vou partir de experiências da vida. São situações, são experiências minhas ou coletivas, e aí o coletivo ele é extremamente importante, porque ele é um valor filosófico que nós herdamos de África e que a gente manifesta aqui, né, popularmente chamado de aquilombamento, que inclusive vem da noção de quilombo, e a noção de quilombo vem do Congo-Angola. Então, eu vou dando nome aos bois, vamos dizer assim, e as pessoas ganham ferramental para poder, por si só, também identificar essas experiências. É bem coisa de professorinha.
Coisa de professorinha. Rosandieri, mas deixa eu só entender, quando você fala, né, da população negra marginalizada, desumanizada e tal, e apesar de tudo isso, persiste a vontade de viver. Você está dizendo na população negra, é isso? Você quer entender?
Parto daí justamente porque são filosofias africanas. Sim. Mas, muitas das vezes, eu estou falando da população brasileira. Acaba que a nossa experiência enquanto sociedade ela é algo tão coletivo, inclusive na desumanização radical, imagina, você dá notícias, né? Está cansada de informar experiências de desumanização radical.
Sim, números, então, né?
Exatamente, e é uma experiência coletiva. Mas como eu parto das filosofias africanas, eu vou começar vendo essas heranças na população afrodescendente, e aí eu abro para isso que eu chamo de Brasil.
E é porque, você é resultado da miscigenação, né? Eu também, a minha bisavó era negra, né? E aí a gente vem nesse processo de miscigenação e, enfim, uma política de clareamento. Então, eu não tenho nenhum fenotipo, mas minha mãe tem, por exemplo. Então, enfim, sim, todos nós brasileiros, de alguma forma, né, no conjunto, temos essa raiz, né? Uns mais, outros menos, um mais explícito, outros menos explícitos. É, mas essa conexão com essas raízes africanas, é, elas são mais fortes em famílias que têm mais, é, assim, mais marcadamente com a pele negra, vamos dizer assim?
Olha, isso é muito interessante, porque o primeiro capítulo desse livro se chama Eu Sei de Onde Eu Vim, em que eu faço uma análise daquela obra, A Redenção de Kant, que é uma obra que a gente trabalha muito na universidade, em estudos de humanidade, porque ela vai traçando ali um projeto político-cultural do Brasil de embranquecimento da sociedade. É. Entretanto, esse projeto, exatamente...
É,
né,
que quem está vendo com a imagem é essa, esse desenho, é uma família,
quadro,
né?
Esse quadro, do Modesto Brocosi, isso, é, exatamente.
A mulher mais idosa, negra, retinta...
Retinta, opa, e vai havendo um clareamento, é, a filha, considerada, entre aspas, morena. E o bebê, que é o ideal de miscigenação e embranquecimento da nossa sociedade, o bebê branco. E aí eu questiono justamente isso, e eu trago essa reflexão. Entre essa mãe morena e o bebê efetivamente branco, existe um espectro do pardismo, que vai ali trazendo uma série de nuances que vão, ora, dificultando a discussão, ora, conseguindo dar soluções a essa discussão. Mas o principal nessa discussão é entender que o Brasil é uma sociedade formada desse encontro. E a gente precisa lidar com isso. Principalmente porque, quando esse encontro é de miscigenação, ele clareia, o país aplaude e acha maravilhoso. Quando esse encontro escurece, o país ele tem um comportamento muito mais agressivo e muitas das vezes mais violento e genocida, dependendo da circunstância territorial.
Dependendo da cor da pele.
Exatamente. E aí, o que eu venho percebendo, por exemplo, é algo que realmente a gente percebeu na pesquisa, e eu falo a gente porque eu sou professora, orientadora, tenho um laboratório de pesquisa, não é algo que só parta de mim, tem muitas discussões dentro desse livro que são coletivas. E a gente foi descobrindo que existe uma experiência muito forte aqui no Brasil, e aí eu vou falar do Rio de Janeiro, que é o local que eu vivo, que a gente chama de quintais aquilombados, né? E eu falo bastante disso nesse livro. No território africano, principalmente na região do Congo e Angola, as famílias, elas, além de serem famílias estendidas, ou seja, são membros não necessariamente consanguíneos, então, amigos, todo um coletivo que faz parte dessa família, eles moram muito próximos, de maneira circular, nos mesmos quintais. Nós herdamos isso, né? E a essa experiência eu dei o nome de quintal aquilombado. Por exemplo, lá na década de 50, 60, um mais velho, uma mais velha, comprou um terreno na Baixada Fluminense. Os filhos nasceram, cresceram, casaram. Pelo modelo ocidental, os filhos, quando crescem, vão se distanciar do pai e da mãe. Né? Vamos pensar nos Estados Unidos, vai mudar para outra costa, ficar bem longe do pai e da mãe. No modelo africano, vão morar juntos. Então, a gente tem uma série de experiências de Brasil em que são quintais com 5, 6, 7 casas e todo mundo mora ali. Essa é uma herança direta do continente africano para nós. E essa família pode não ser negra retinta.
Entendi.
Entende? Então, é uma herança maravilhosa que, inclusive, salvou famílias durante a pandemia de Covid, por exemplo.
Sim. E aí é interessante identificar, né? As raízes do que nos constitui como sociedade. Exatamente. É para isso que você chama atenção, né?
Exatamente, e acende o nosso sol, né? Pessoas que realmente precisaram existir para que a gente também tenha fé na vida, por exemplo.
Muito lindo! Eu tenho o quê? 2 minutos. Eu fiquei curiosa com a questão do seu nome. Porque você fala aqui, que, né, na apresentação, que você é a Viviane Mendes de Moraes, mas é conhecido como Azangeri.
Isso. Menina, é. Tem um capítulo no livro chamado A Importância dos Nomes, porque o nome é a capa do nosso ser, e essa também é uma herança filosófica africana. Então, em determinado momento da minha vida, eu passei por um ritual religioso e eu ganhei esse nome, Azinjeri, que significa poderosa filha de um guerreiro. E, atualmente, eu me iniciei no candomblé para Orixá Oyá e ganhei o meu terceiro nome, que é Oyá Kanrin, Oyá da Força e Resistência. Então, também sou uma mulher de muitos nomes e todos nós deveríamos ser pessoas de muitos nomes.
Muito bom. Asa, muito legal ter falado com você. Parabéns pelo livro. Um beijo.
Espero que gostem. Abraços. Boa noite.
Boa noite. Asa Njeri. Ela é doutora em literaturas africanas, professora, pesquisadora de literaturas, culturas, artes e filosofias africanas e afrodiaspóricas. E está lançando o livro Somos Sol Vivo, ensaios radicais sobre experiências da vida. O livro sai pela editora HarperCollins, são ensaios, né? Como o subtítulo já diz, em que ela traz reflexões e sempre puxando para a filosofia, as filosofias, né? Africanas, é, para fazer esse resgate mesmo, para a gente ir identificando o quanto da cultura africana, o quanto de África nós temos, né? Nos nossos hábitos, na nossa cultura aqui no Brasil, sem sequer nos darmos conta. Muito bacana. E aí é o conceito do sol vivo. Achei bonito isso, né? Que é o cada criança que nasce é um sol vivo. E essa luz precisa ser cultivada.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira indica que o senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lideram a rejeição para a eleição presidencial de outubro. Segundo o levantamento, 48% dos eleitores afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 46% dizem o mesmo sobre Lula. Os índices de rejeição de ambos os pré-candidatos permanecem estáveis, mantendo os mesmos patamares registrados na pesquisa de junho. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o código BR01166/2026. A fabricante francesa ATR atualizou procedimentos de manutenção e sistemas de segurança após o acidente com o avião da Voepass, no interior de São Paulo. A queda da aeronave matou 62 pessoas em agosto de 2024. As mudanças constam no relatório final do CNIPA, divulgado nesta quinta-feira, que apontou falhas da companhia aérea, da tripulação e da ANAC. Uma onda de protestos tomou as ruas de Madison, nos Estados Unidos, após a morte de um homem negro baleado por policiais durante uma abordagem. O caso ocorreu na quarta-feira, quando 4 policiais tentavam imobilizar Corey Ruiz, sob a alegação de que ele portava uma faca. Imagens registradas em vídeo mostram a luta corporal e os disparos efetuados a queima-roupa. Manifestantes exigem a responsabilização da corporação. E o governo abriu uma investigação independente sobre a conduta dos policiais. Horário de Brasília, agora 10 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira. Com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias, o nosso HD. Vamos ao giro de destaques. Começamos com os números da pesquisa Datafolha, que saiu agora à noite, mostrando estabilidade na corrida eleitoral. Os números estão inalterados. E olha que foi uma maré bem ruim para o Flávio Bolsonaro, mas ele manteve ali a sua intenção de voto, né? O Lula liderando, o Flávio Bolsonaro logo atrás. Igor Cardim.
Nova pesquisa Datafolha mantém o cenário estável na disputa presidencial, com Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. O presidente tem 48% das intenções de voto, enquanto o senador tem 43%. O resultado gerou interpretações distintas entre governo e aliados do PL. Enquanto o Planalto avalia que tarifaço não foi sentido por eleitores, aliados de Flávio acreditam que pazes entre ele e Michele deve aparecer no próximo levantamento. Pesquisa foi realizada até amanhã desta sexta.
É, tem uma coisa também que é fato, né? O Brasil é dividido e essa porcentagem de votos que hoje está no Flávio Bolsonaro é aquela porcentagem que é metade da população, né? Resumidamente, que é o antipetismo, que é o anti-Lula, né? E que é o Flávio que está ali posicionado, recebendo esses votos. Mas se a gente for observar, na mesma pesquisa Datafolha, num segundo turno, o Lula com qualquer outro dos candidatos, é o mesmo índice praticamente, né? Claro que o Flávio tem uma vantagem, né? É um Bolsonaro e tal, mas qualquer outro candidato que personifique o antipetismo, o anti-Lula, e que consiga chegar num segundo turno, teria também essa mesma intenção de voto. Então, a impressão que eu fico é de que pode acontecer o que for. E olha que já aconteceu um bocado de coisa. Mas não altera esse índice. E é isso que as pesquisas estão dizendo, né? A resiliência do Flávio Bolsonaro, que vem numa maré, desde que vieram os áudios dele com o Vorcaro, pedindo dinheiro, aí depois a Michele fazendo aquele vídeo, né, que foi muito desmoralizante para o Flávio Bolsonaro. A questão do tarifaço, né, associado à família Bolsonaro, nada disso fez com que o Flávio perdesse essa intenção de voto. Verdade também que ele parte dessa base. Acho que dificilmente ele vai cair abaixo dessa base. Mas ele já subiu, né? Ele já rompeu essa bolha dele. Né? Ele já passou o Lula, não vamos esquecer disso. Né? E que foi quando o pessoal se entusiasmou, o pessoal do Centrão, por exemplo, que inclusive já tinha até declarado que sairia do governo Lula e tal, que já estava todo mundo muito contando que o Flávio venceria as eleições. Ele tinha passado o Lula nas intenções de voto. Mas aí todos esses acontecimentos fizeram com que ele caísse, né? Mantém-se ali nessa margem de votos antipetista e tal, mas não saiu disso, né? Precisaria sair para vencer as eleições. E a gente sabe que as eleições se darão por uma margem pequena. E o Flávio já tinha conquistado essa margem pequena e perdeu. Agora o desafio é reconquistar esse pessoal, né? Aquele pessoal mais independente. Esse é o grande desafio. Vamos ver, né? Vamos ver, porque também a rejeição é gigante, tanto dele quanto do Lula. Bom, mas aí tem muita coisa ainda para acontecer, né? Muita água para rolar. As candidaturas nem sequer estão oficializadas. Amanhã, inclusive, é a oficialização da candidatura do Flávio Bolsonaro. E olha só, aqueles partidos do Centrão, que já estavam praticamente com ele, quando ele estava liderando as pesquisas, né? O União Brasil, o PP, o Republicanos, agora não. Agora perceberam que a coisa não está indo a grandes coisas, né? Então, e inclusive ele não conseguiu, o Flávio, fechar alguém para ficar de vice. Né? Quem sabe amanhã teremos algum anúncio surpreendente nesse sentido. Mas na convenção, que a gente sabe até agora, vai oficializar o nome do Flávio, né? mas ainda sem vice e sem coligação, né? A grande novidade e tal é que ele e a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, fizeram as pazes numa troca de vídeos ontem. Agora Michele Bolsonaro deve reassumir o comando do PL Mulher. Rani Veloso.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da Convenção Nacional do PL, que vai lançar Flávio Bolsonaro à presidência neste sábado em São Paulo. O ato deve selar a entrada dela na campanha. Os dois estabeleceram uma trégua para as eleições. Após quase um mês do atrito que veio a público, Michele aceitou um novo pedido de desculpas feito pelo enteado. A cúpula do partido aposta na ex-primeira-dama para atrair o eleitorado feminino e no gesto de Flávio para tentar destravar apoios no Centrão, que caminham para a neutralidade no primeiro turno.
E agora as candidaturas começam então a ser oficializadas nas convenções. No Rio de Janeiro, o deputado estadual Douglas Ruas foi oficializado como candidato do PL ao governo. Ana Luísa Barreto.
Ainda com o vice e o segundo candidato ao Senado indefinidos, o PL lançou nesta sexta-feira a candidatura do deputado estadual e presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de Michele e Flávio Bolsonaro por telefone, um dia após o gesto público de reconciliação entre os dois. Em meio a turbulências, a cúpula do partido garante que União e PP seguirão apoiando a chapa, mesmo após a desistência do vice de Ruas na última semana.
A Polícia Federal investiga se há relação entre a renda do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque Eduardo Bolsonaro está se mantendo nos Estados Unidos, muito embora ele tenha perdido o emprego dele aqui no Brasil, né? E, aliás, numa belíssima mansão. A polícia está investigando se há relação entre a renda dele lá e o dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que mandou dinheiro para o filme Dark Horse, né? Como já sabemos. Felipe Igreja.
A Polícia Federal espera descobrir se parte do dinheiro destinado pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse serviu para bancar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse deve ser um dos focos da investigação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores já preparam quebras de sigilos bancário e fiscal para descobrir a origem e o destino de cerca de 12 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 63 milhões de reais que teriam sido enviados para financiar um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
É porque, veja, se você pede dinheiro para um filme, para financiar um filme, primeiro porque o trâmite não é você dar uma ligada e pedir para o banqueiro mandar um dinheiro para você no exterior, óbvio, né? Tem todo um trâmite burocrático, seguindo as regras que o pessoal fala tanto mal, né? Mas a Lei Rouanet, por exemplo, estabelece as regras, fica tudo ali computado, para quem quiser ver, com transparência e tal, né? E aí depois tem que ter prestação de contas. Então, se o Vorcaro mandou dinheiro para o filme, então precisa estar ali documentado. Que, aliás, era algo que o Flávio disse que apresentaria em 30 dias, não apresentou. Esse dinheiro, nós não estamos falando de pouco dinheiro, 61 milhões de reais que saíram do Brasil a pedido de um senador da República e foi para o exterior, né? Olha quanta margem dá de possibilidades para essa transferência de milhões do Brasil para o exterior a pedido de um senador, né? Esse dinheiro foi para quê? Serviu para quê, né? A troco de quê um banqueiro iria dar milhões a pedido de um senador da República, né? Que seja para financiar um filme, mas a troco de quê? Isso tudo precisa ser investigado, né? Abre margem, sim, para muitos questionamentos, né? Não dá para negar. Enfim, vamos em frente. O governo liberou mais de 5 bilhões de reais do orçamento para gastos dos ministérios. É ano eleitoral, né? O governo tem a máquina, está fazendo uso da máquina para fins eleitorais, né? João Rosa.
A menos de um mês do início da campanha eleitoral, o governo liberou 5,7 bilhões de reais do orçamento para gastos dos ministérios. O Planalto afirma que a decisão foi técnica, mas especialistas avaliam que o calendário eleitoral também pode ter influenciado a medida. A equipe econômica também manteve a previsão de cumprimento à meta fiscal deste ano e estima fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais.
Bom, os empresários brasileiros defendem que o governo Lula não acione a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. E a lei da reciprocidade é que estabelece que a gente pode responder aos Estados Unidos na mesma moeda, entre aspas, né? Se eles nos sobretaxam, nós também podemos sobretaxá-los. Mas aí pode complicar também para nós aqui no Brasil, né? Sobretaxar os produtos americanos, eles chegam mais caros aqui no Brasil, né? Também tem efeito ruim para nós. Samantha Klein.
O setor produtivo defende que o governo evite acionar a lei da reciprocidade sob o risco de os Estados Unidos ampliarem a taxação sobre os produtos do Brasil e citam o Canadá como um exemplo da possibilidade. As entidades falam em reforçar o diálogo e o vice-presidente-geral do Alckmin afirmou que o país não pretende retalhar os americanos. Em outra frente, os setores do vestuário trabalham no Congresso para derrubar a MP das blusinhas, que zerou o imposto de importação de 20% para semestres internacionais de até 50 dólares.
Pois é, isso é uma questão. Vamos falar sobre a taxa das blusinhas, mas antes, é óbvio que o Brasil não tem força para peitar os Estados Unidos. Você concorda? Começar a retalhar os Estados Unidos, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem força para isso. E o governo americano já falou, não, se vocês aplicarem essa lei da reciprocidade, aí nós vamos punir mais ainda vocês, com novas taxações. Entendeu? Eles usam da força mesmo. Ali é, a taxação é força bruta na mão do Donald Trump. E sobre a taxa das blusinhas, né? Tanto um assunto tão polêmico e que permite, agora que foi derrubada, porque é a concorrência dos produtos brasileiros com produtos estrangeiros, né, que chegam via, as pessoas compram, né, pela internet, enfim, todo mundo sabe, pelos sites e tal, esses produtos chegam aqui. Eles estavam sendo sobretaxados justamente para defender a indústria nacional, mas aí houve uma grita geral, queda de popularidade do governo, tal, o governo decidiu voltar atrás e derrubar a taxa das blusinhas, né, chamada assim, taxa das blusinhas, mas não é só para blusinha, é para todos os produtos que são importados ali, são comprados pela internet, até um valor e tal. Compras pequenas, né, pela internet. Só que pequenas, só que é uma quantidade gigantesca de pessoas. Isso é uma concorrência desleal com os produtos brasileiros. E agora que os produtos brasileiros estão sofrendo com a sobretaxação dos Estados Unidos, a reivindicação é de que volte a impor a taxa dessas importações pela internet, né, para defender a indústria nacional. Só que aí tem um impacto eleitoral. Então, precisa ver se o governo vai se sensibilizar com o apelo dos empresários brasileiros. Hoje, o presidente Lula voltou a defender a economia brasileira depois das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Bruna Barbosa.
O presidente Lula defendeu o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e afirmou que o Brasil precisa estar preparado para proteger o território e as riquezas nacionais. Em agenda no interior paulista, o petista também chamou de imbecil, sem citar Jair Bolsonaro, quem prometeu revelar uma suposta caixa preta do BNDES. O presidente segue em São Paulo para oficializar a pré-candidatura de Fernando Haddad na convenção estadual do PT neste sábado.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu que o governo avance na regulamentação das casas de apostas. Pedro Pupulin.
Dário Durigan comparou bets a cigarros e defendeu que o governo avance em regulamentações que reduzam o acesso da população a casas de apostas. O ministro ainda destacou o compromisso do governo federal com questões fiscais. No mesmo evento, Gabriel Galípolo desmentiu que o boletim Focus do Banco Central use projeções do mercado como fator exclusivo para definir juros.
O pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo PT, Fernando Haddad, comentou a respeito do que aconteceu ontem, né, na linha de trem em São Paulo, né, que um vagão pegou fogo. Foi uma coisa horrorosa, 3 dias depois da concessão à iniciativa privada. Lucas Taveira.
Fernando Haddad classificou o retorno temporário da CPTM à operação de linhas concedidas à iniciativa privada de atestado de incompetência do governo de São Paulo. O pré-candidato recebeu o apoio do PDT na convenção estadual. O partido indicou